De eso, de hecho,
Convido também os servidores Leandro Loyola, secretário legislativo, subprocurador Jadson da Costa Quartesani, Osiel de Mel Gonçalves, chefe de gabinete, Patrícia, para auxiliar os trabalhos dessa sessão. Solicito a segunda secretária a chamar os senhores vereadores.
Adilson Vasconcelos da Conceição. Presente. Almir Maia Machado. Presente. Anderson Kleber da Silva. George Batista Rodrigues. Presente. Joilda Rodrigues dos Santos. Presente. Jorge Rocha dos Santos. Presente. Juvenal dos Santos. Presente. Luciara Ferreira da Silva. Presente. Mirtes Eugênia Rodrigues Figueiredo. Sildilmar Souza Barbosa. Eu, Anderson José Santos Vasconcelos. O Anderson.
Havendo o número legal de vereadores, declaro com a graça de Deus e pelo município aberta a 10ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 18ª legislatura desta augusta Casa de Leis. Solicito o vereador Cid Omar a leitura bíblica.
Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, minha fortaleza, meu refúgio, minha fortaleza. Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. Sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que andes na escuridão e na mortandade que assola meu dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Não temerás espanto noturno, exceto que voe de dia. Amém.
A finalidade desta sessão é apreciar a ordem do dia. Solicito à segunda secretária a leitura da pauta.
Décima sessão ordinária do dia 3 de agosto de 2017. Na sede, para encaminhamento, institui o Dia Municipal do Condutor de Transporte Escolar, no âmbito do município de Conceição da Barra e das outras providências. A ordem, a disciplina e a numeração com títulos a bairro logaduras do perímetro urbano do município de Conceição da Barra, Espírito Santo, e da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Para votação, projeto de lei número 18/2017, que cria o Centro de Excelência Educacional Jorge Duffy Andrade Donati, Escola Municipal do Distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra, Espírito Santo. Revoga a lei e das outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Segundo, projeto de lei número 019/2017, que cria o Centro Municipal de Educação Infantil Dr. Aloysio Feuismidro, no Espírito, no Distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra, Espírito Santo, e da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Terceiro, projeto de lei número 21/2017, que dispõe sobre a denominação da rua Jorge Duffy Andrade Donati, no bairro Urbis, neste município de Conceição da Barra, Espírito Santo, de autoria da vereadora Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Quarto, projeto de lei número 022/2017, que dispõe sobre a denominação da rua no bairro Nossa Senhora da Conceição, nesse município de Conceição da Barra, Espírito Santo, de autoria de Mirtes da vereadora.
Já falou comigo já.
Da vereadora Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Quinta, preposições apresentadas pela vereadora Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, indicando ao Poder Executivo Municipal que seja construída uma calçada de lazer com bancos ao longo da rua 17 de Abril, Avenida Linha Verde, que manjeia o mangue no bairro da Vila dos Pescadores, bairro Nossa Senhora da Conceição, bairro Catita, nessa cidade de Conceição da Barra, conforme foto em anexo. Que seja a segunda indicação, que seja feita, sem justificativa, que seja feita com urgência a restauração das ferragens dos corrimões das duas laterais da ponte do Santo Amaro, bem como a restauração, pintura da estrutura metálica de sustentação do piso de concreto, conforme foto anexa. Que seja feita com urgência a reforma e a restauração da estrutura metálica da passarela construída na lateral da ponte sobre o Rio São Domingos, em Santana, nessa cidade de Conceição da Barra, com a emissão de um laudo técnico pela Defesa Civil Municipal sobre um possível risco de desabamento da passarela, que em apenas uma década já apresenta afundamento de cerca de 30 centímetros em sua estrutura central, conforme foto em anexa. Quarta, que seja providenciada com urgência a restauração dos bueiros, substituição das tampas quebradas dos bueiros localizados na esquina na Avenida Pai João com a Avenida Nossa Senhora da Conceição, na esquina do prédio que abriga o antigo DPM no trevo da cidade de Conceição da Barra, nesse município, conforme foto em anexa. Quinta, que seja acionada a Excelsa, empresa concessionária de energia elétrica nesse município, para a realização de serviço a prumo de poste localizado em frente ao número 2011, Bar do Caminho da Casa, Avenida Anísio Roque da Cunha, entre o bairro Santiago Coab 1 e o bairro Sombra e Água Fresca, nessa cidade de Conceição da Barra, como foto em anexo. Sexta, que seja feita a capina coletiva de lixo e entulho no bairro Macílio Dia 1, principalmente na rua Geraldo José da Silva, a rua Isaurino Pereira, nessa cidade de Conceição da Barra, conforme foto anexa. Sétimo, que seja feita a capina coletiva de lixo e entulho ao longo do manguezal que margeia a rua Gelim, no bairro Santo Amaro, nessa cidade de Conceição da Barra, conforme foto em anexo. Oitavo, que seja realizada a obra da drenagem e calçamento de toda a extensão da Rua Angelim, localizado no bairro Santo Amaro, que margeia o mangue daquele bairro, na cidade de Conceição da Barra, conforme foto em anexa. A nona, que seja realizado reparo na rede de esgoto e calçamento da Rua São José, num trecho localizado à frente da casa número 13, no centro da cidade de Conceição da Barra, nesse município, conforme foto em anexo. O décimo, que seja feita a coleta de lixo, entulho no terreno baldio, onde se localiza um imóvel abandonado, que obrigava a antiga sede do comissariado de menores, localizado na esquina Rua 17 de Abril, Avenida Linha Verde, no bairro Chacra Catita, com a Rua Alegre, no bairro Macílio Dia 2, nessa cidade de Conceição da Barra, conforme foto em anexo. Décima primeira, que seja feita com urgência a restauração de brinquedos, bem como a revitalização de toda a área da Praça Adelar Xavier, localizada no bairro Macílio Dia 2, nessa cidade de Conceição da Barra, conforme foto em anexo. É muita folha. Décima segunda, que seja feita a colheita das mantas de fibra de vidro, lã de vidro, utilizado no revestimento de geladeiras e fogões, que está sendo descartado por proprietário em oficina especializada no conserto desse tipo de eletrodoméstico, em terrenos baldios nessa cidade de Conceição da Barra, conforme foto em anexo. Décima terceira, que seja providenciado com urgência o repasso de recurso do Fundo da Infância e Adolescência, destinado aos projetos de arte com vida, Pacovi, entidade localizada no distrito de Braço do Rio, neste município de Conceição da Barra. Décima quarta, que seja criada a Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente, no âmbito do município de Conceição da Barra, objetivando melhorias das políticas públicas e direcionar esforço com foco na questão da criança e adolescente. Décima quinta, que seja criada a Secretaria Municipal Quilombola, no âmbito do município de Conceição da Barra, como forma de garantir melhorias da qualidade de vida e das políticas públicas voltadas para a comunidade quilombola no município. Décima sexta, que seja colocado um coletor de lixo, tambor com corrente e cadeado, na praça de estacionamento localizado no final da rua 13 de Maio, próximo ao bar de Tetel, no bairro Bugia. Nesta cidade, Conceição da Barra, conforme foto em anexo. Décima sétima, que seja determinado ao setor de zoonose que realize com urgência uma campanha em todo o município de Conceição da Barra no sentido de combater o caramujo gigante africano, bem como conscientizar a população sobre o manejo adequado do veto responsável pela disseminação da meningite eosinofílica, angitrogiliase abdominal, foto de veto em anexo. Proposição apresentada pelos vereadores Sidomar de Souza Barbosa, Joilda Araújo dos Santos e Mites Rodrigues Pereira Figueiredo, indicado ao Poder Executivo Municipal. Primeira, que seja concluído com urgência a obra do campo de futebol, dotada a praça de esporte com dois banheiros, um gramado, bem como calçamento em volta do campo, localizado no bairro Nossa Senhora da Conceição, no distrito de Braço do Rio, conforme foto em anexo. Proposição apresentada pelo vereador Juvenal do Santo, indicado ao Poder Executivo Municipal, que seja providenciado com urgência a colocação de tampas dos bueiros, localizada na Rua Girassol, bairro Floresta, esquina com a Avenida Anísio Roque da Cunha, próximo ao depósito de Almeida Gás, Romeu. Que seja realizado o término do calçamento e terraplanagem no final da Rua Guaiabeira, sentido sul, no bairro Santa Amaro. Que seja realizado a obra de calçamento da rua projetada, entre a Rua 22 de Novembro, Avenida Linha Verde, no bairro Nossa Senhora da Conceição. Preposição apresentada pela vereadora Luciara Ferreira da Silva, indicando ao Poder Executivo Municipal. Que seja instalada uma rede de alta tensão no bairro Areal, em Santana. Para apresentação ao plenário. Balancete do mês de julho, no ano de exercício 2017, deste Poder Legislativo. Balancete referente aos meses de maio e julho, exercício de 2017 do Poder Municipal, Executivo Municipal. Ofício 013/2017, protocolizado sobre o número 17.427/2017. Samir Torre Escadini, capitão da PM, comandante da 2ª CIA, 13º Batalhão, pede autorização para falar em sessão ordinária no dia 3/8, gabinete da presidência da Câmara Municipal, em 1º de agosto de 2017. Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, presidente.
Em atendimento ao ofício número 013/2017, protocolado nesta casa, sob o número 17.427/2017, concedemos a palavra ao comandante da 2ª Companhia, Capitão Samir Torres, por 15 minutos.
Gostaria de estar agradecendo à presidente, vereadora Mirtes, por ter acatado essa solicitação, né? Em nome da Polícia Militar aqui em Conceição da Barra, agradeço à senhora vereadora por ter acatado e os demais vereadores também, que também atenderam o pleito. O objetivo, né, de estar aqui hoje conversando com as senhoras e com os senhores é para estar realmente uma estratégia de aproximação da polícia com a população, né? E isso já tem sido feito com as comunidades, né? E eu entendo que o vereador, né, a função de vereador, que representa os mais de 30 mil habitantes aqui de Conceição da Barra, é um dos elementos chaves dessa estratégia de travar as informações da polícia para a comunidade. Porque, querendo ou não, cada um dos senhores aí, para poder se eleger, teve que conversar com muitas pessoas. E essas pessoas, mesmo após a eleição, cada vereador ou cada vereadora continua, né, fazendo contato com a base. E essa informação que a gente vai levar aqui, trazer hoje para os senhores, né? É um canal, é uma porta. Hoje eu estou visitando a casa, né, a casa de leis aqui do município. Eu gostaria muito que nos próximos dias ou próximos meses, todos vocês, todos os senhores e senhoras, ficassem à vontade para ir lá na minha casa também, né, que é a 2ª Companhia que fica aqui na frente, né, perto aqui também. Bem, eu vou fazer uma explanação aqui, breve, do meu plano de comando. Por quê? Porque eu quero divulgar a minha ação? Não, é divulgar a ação da polícia. E, no futuro, eu queria também receber a contribuição, né, tanto dos vereadores, quando for levar essas informações para a base trouxer um retorno, eu gostaria de escutar também o retorno dos senhores no futuro, sobre isso aqui. Né? Por exemplo, aqui em Braço do Rio, não sei para quem já conhece, nós somos distribuídos em 3 pontos. Né? Nos 3 distritos da cidade, né, nós temos um tipo de policiamento. Na sede, nós temos a companhia instalada aqui. Em Braço do Rio, nós temos um destacamento, que também funciona como uma guarnição 24 horas, e uma guarnição de reforço que trabalha em 12 horas. E em Itaúnas nós temos também uma guarnição que trabalha na escala de 12 horas. Ou seja, então tem três viaturas, né, sendo que duas em escala 24 horas, uma na sede e uma em Braço do Rio, e uma que trabalha na escala de 12 horas em Itaúnas. Atendendo um pleito do início do ano, né, que logo em janeiro, fevereiro, teve uma explosão de violência, por vários motivos, né, o comando do 13º Batalhão, sediado em São Mateus, que tem atribuição aqui na cidade de Conceição da Barra, conseguiu colocar mais uma viatura em Braço do Rio. Eu acho que para os vereadores que já têm a base mais antiga lá, não sei como é que era antes. Antes era apenas uma viatura. Hoje, Braço do Rio conta com duas. Além de ter a viatura que trabalha em 24 horas, temos também essa viatura que trabalha na escala de 12, que atende Braço do Rio e as comunidades do entorno de Braço do Rio. Né, Cidade Sayonara, os assentamentos de Jundiá, Sem Alqueires, Palmeiras, se não me engano. E hoje eu posso falar que Braço do Rio é uma das, a região onde tem o maior efetivo nosso concentrado. E não é assim, à toa. Né? Analisando o histórico, né, ao longo dos anos, Braço do Rio passou por um período de muita violência. Né? Aquelas comunidades como São Jorge, Santa Rita, Cobrais, Pinheiros, muito crime contra a mulher, né? Muito homicídio, feminicídio, né? No caso onde o autor geralmente era o próprio esposo da vítima. E esse é um dos tipos de crime assim, que o Espírito Santo fica marcado. É muito triste que a estatística do Espírito Santo é um dos estados brasileiros ainda onde ocorre maior quantidade de crimes desse tipo, né? O feminicídio, onde a maior parte dos autores são os próprios maridos, né? Os próprios parceiros dessa mulher. E é uma estatística que a gente tem aqui como primeira meta aqui em Conceição da Barra tentar diminuir isso. E eu vou mostrar quais são as estratégias que estão sendo utilizadas. E também a questão do tráfico de drogas, essa problemática do tráfico de drogas, que isso é comum. Apesar do município de Conceição da Barra ser um município considerado pequeno, né, ou médio, mas a gente, infelizmente, se vê instalado o tráfico de drogas em praticamente todos os distritos. Até mesmo na pequena vila de Itaúnas, que é um pouco mais de 1.700 habitantes, ainda assim tem tráfico de drogas, ou seja, enraizado, quase 30 quilômetros da sede, e, infelizmente, encontramos tráfico de drogas lá. Isso também ocorre na região de Braço do Rio, isso ocorre na sede, e esse também tem sido um ponto que a gente tem tentado trabalhar. Os projetos que a gente tem utilizado, por exemplo, primeiro momento que eu cheguei aqui, tem quase 2 meses que eu cheguei aqui, eu vim oriundo do Batalhão de Polícia Ambiental, que ficava em São Mateus. Por uma estratégia de comando, fui transferido, eu não sou morador daqui da cidade, mas aonde eu estou, eu sinto como se fosse. Né? Porque não tem como fazer um trabalho pela metade. Ou você faz bem feito ou você não faz. E eu estou aqui, mesmo não ficando todo o fim de semana, mas alguns fins de semana eu fico, e eu entendo como minha cidade. Eu vejo cada morador, cada rua dessa aqui como se fosse a minha rua. E nisso a gente tem colocado uma coordenação operacional que não existia antes. Por exemplo, antes os policiais, eles tinham... Cada escala, ou seja de 24, ou seja de 12, eles faziam o patrulhamento conforme o chefe de cada guarnição. Então ficava por conta do cabo, ou do soldado, ou do sargento, ir para onde ele quisesse. Isso é bom, só que também tem um problema. Porque se o cabo ou o sargento que trabalhou hoje, por exemplo, foi só num bairro, ou, por exemplo, rodou só em Santo Amaro, ou rodou só no Antônio Lopes, o cabo ou o sargento que vai assumir amanhã não sabe onde aquele policial rodou. O que acontecia? Acabava que alguns bairros ficavam sem ver policiamento durante semanas. Né? Por que isso acontecia? Porque ficava só por conta do chefe de guarnição fazer esse planejamento. O que eu fiz? Eu também não quis podar totalmente essa autonomia do chefe de guarnição trabalhar. Eu peguei o horário dele, de 12 horas, e dividi. Uma parte sou eu que coordeno, outra parte eu deixo por conta dele. E essa parte que sou eu que coordeno, eu faço uma ordem de serviço por escrito e eu distribuo isso para todos os bairros. E principalmente aqueles bairros onde tem mais problema. Então, os bairros onde historicamente tem maior quantidade de problemas, ou que nos últimos dias tem dado mais problemas, eu tenho colocado mais intensificado. Isso aconteceu, por exemplo, há 2 semanas atrás, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Estava tendo uma grande troca de tiros no período noturno. Aí. A gente havia já identificado os acusados e intensificamos o policiamento naquele bairro ali. Praticamente todos os dias a polícia estava indo lá. E isso... no meu planejamento. E nos demais horários, o policial tinha liberdade de ir para outros locais. Isso acontece tanto na sede, quanto em Braço do Rio, quanto em Itaúnas também. É, algumas pessoas, alguns vereadores, vereadores ou pessoas até da comunidade lá perguntaram assim, eu tenho percebido que a polícia tem ido mais nos assentamentos, né? Coisa que não acontecia antes. Isso já é fruto desse planejamento. Porque o policial, às vezes, não sabia nem onde ficava o assentamento sem alqueires. Ouvindo a demanda, né, de uma reunião, onde participou o vice-prefeito, se não me engano, o vereador Jorge participou também, teve mais algum vereador? Ainda não conheço todo mundo, mas teve essas duas lideranças, pelo menos, que eu vi lá na reunião, e apontaram essa informação que eu não tinha. Isso foi colocado, isso já tem surtido efeito também. Isso também ocorre na região de Itaúnas, né, no assentamento Paulo Vinhas, tanto nos Angelins, todos, e a gente tem tentado estender para os assentamentos mais distantes também. O segundo ponto que a gente tem implantado de projeto é a visita tranquilizadora. A visita tranquilizadora já é utilizada em Vitória há um bom tempo. E ela, como é que ela consiste? Toda mulher que faz um boletim de violência doméstica, que a gente chama de boletim Maria da Penha, que é a Lei Maria da Penha, tem uma codificação Maria da Penha. Essa pessoa é visitada meses depois, ou até mesmo na mesma semana após essa agressão. Por quê? Porque, geralmente, o agressor é muito próximo da vítima. E mesmo a vítima indo lá, denunciando essa pessoa sendo presa, passa algum tempo, a pessoa paga fiança e ela é solta e volta a conviver com aquela mesma vítima. Então, essa visita policial, uma semana depois, ou então meses depois, faz parte da estratégia para inibir esse agressor de tomar outras, agredir novamente aquela pessoa. Então, isso tem sido feito tanto para vítimas de violência doméstica, quanto também para vítimas de agressão comum, como lesão corporal, tentativa de homicídio. A gente tem visitado as pessoas que, por exemplo, foram baleadas em tentativa de homicídio, visitando elas para perguntar se ela tem tido novas ameaças, se ela se sente tranquila. E nessas visitas aí, algumas pessoas até relatam, não, olha, eu tenho informações sobre o acusado, e essas informações são colocadas em boletins e isso é encaminhado para a Polícia Civil. Ou seja, no futuro, isso vai ajudar até a elucidar os crimes. Porque antes essas vítimas, elas ficavam praticamente abandonadas. Elas faziam um boletim e a polícia só ia lá de novo se tivesse uma nova violência. E a ideia é que não ocorra essa violência, que ela cesse. Né? Que essa família decida, né, se for pela separação, que seja pela separação, ou que esse esposo, né, ele veja que aquela casa está sendo monitorada e fique inibida essa questão da violência. E um novo ponto que a gente tem colocado também são a melhoria das instalações. Né? Anteontem foi reinaugurada a sede da segunda CIA, né? Teve uma melhoria tanto na estrutura externa quanto na parte de equipamentos. Né? Houve uma ampliação do sistema de vídeo monitoramento. Aí nisso eu gostaria de colocar que Conceição da Barra é um dos municípios onde esse vídeo monitoramento funciona melhor. Eu posso falar isso de carteirinha, que eu trabalhei em várias cidades, desde Cachoeiro a Domingos Martins. E esse sistema de vídeo monitoramento sempre foi assim, uma coisa que as prefeituras colocavam, ficava algum tempo, parava de funcionar. E aqui na Barra eu vejo que isso funciona e funciona bem, 24 horas. Eu tenho ficado na companhia lá, porque eu ainda não aluguei casa aqui, eu tenho ficado alojado na companhia. E eu acordo 11 da noite, eu vejo lá o operador trabalhando. Eu acordo, às vezes, 2 da manhã para beber água, vejo lá o operador trabalhando. É impressionante, isso é digno de elogio. E muitas ocorrências aí de furtos têm sido elucidadas por causa dessas filmagens aí. Ou até mesmo pedidos. Há 2 dias atrás, por exemplo, né, ali na estrada de próximo ao Trevo de Santana ali, houve uma tentativa de assalto. 4 indivíduos tentaram abordar um veículo e a gente viu isso pelas imagens do vídeo. Então, tipo assim, em termos de 2 minutos depois, a viatura já estava lá e conseguiu inibir uma nova tentativa de assalto, por exemplo. Né? A viatura chegou lá antes da ligação da pessoa. A pessoa que foi abordada ligou para a gente e a viatura já estava lá no local, praticamente. O carro passou, os indivíduos não conseguiram parar o carro, ela parou mais à frente e nos ligou. Quando ele nos ligou para a gente já estava lá. Isso funciona bem. E a gente tem imagens dessas pessoas, já identificamos onde elas moram e já colocamos a Polícia Civil para fazer a parte de obtenção de mandado de busca, para ver se na casa dessas pessoas tem arma. E tem funcionado. É uma coisa assim, digna de elogio. Eu tenho certeza que a Câmara também participa disso de alguma forma. Né? E essa parte de expansão, a gente tem também trazido melhorias para o destacamento de Itaúnas, que antes não tinha internet. Havia só um destacamento onde ficava um policial com um rádio. Hoje temos um computador com internet, que conseguimos finalizar a instalação hoje. Ou seja, o morador de Itaúnas que quiser fazer um boletim, antes precisava ir lá para vir para cá, né, para a sede, para fazer um boletim, por exemplo, e ter a cópia do boletim. Hoje, a partir de amanhã, no caso, que finalizou hoje, já vai poder fazer o boletim lá, se ele quiser. Né? E a gente vai, ainda não tem impressora, mas vai poder mandar para o e-mail dessa pessoa e ela imprimir onde ela quiser. Ou seja, uma facilidade que a gente trouxe para o morador de Itaúnas e que a gente está tentando trazer também para o morador de Sayonara. É, já tem conversas com o Poder Executivo aí de ceder um espaço para poder instalar a mesma coisa em Sayonara, ou seja, um ponto onde vai ter um computador e com quando um morador ou um solicitante quiser fazer uma ocorrência, vai acionar a polícia, e a polícia vai lá e vai fazer a ocorrência para ele. Isso já existe em Braço do Rio. E, por falar em sede, em Braço do Rio também está com uma expectativa de mudança do local do nosso destacamento, que fica num local meio escondido, uma rua sem saída. A gente está tentando trazer mais para próximo da área comercial. A prefeitura ainda não definiu qual dos dois pontos, mas todos os dois pontos que eu avaliei hoje são muito melhores do que o ponto anterior. Ou seja, um é na rua do Banco do Brasil e a outra na rua do Banestes. Ou seja, são ruas bem comerciais e têm uma visibilidade muito boa. E são próximos do colégio. Isso vai ser muito bom para o policiamento, a viatura vai ficar melhor localizada, né? E para a parte de eventos, é um ponto até que no futuro eu acredito que os senhores vereadores e vereadoras podem até ser demandados, a gente tem tentado também trabalhar para que esses eventos sejam melhor, como dizer, programados pelos organizadores. É uma estratégia, por exemplo, que a gente tem recebido solicitações de policiamento para eventos, onde o morador ou solicitante organizador coloca o horário de término 3 da manhã. Nós já identificamos que, apesar de a gente entender que a festa faz parte, né, da cultura, que todo mundo tem que ter um momento de lazer no fim de semana, só que esse horário de 3 da manhã é um horário complicado para o policiamento ficar até esse horário. Porque nós trabalhamos com um efetivo que já trabalha na escala convencional, e esse efetivo que vai trabalhar num evento é um efetivo extra, em escala extra. E a nossa escala extra trabalha geralmente em escala de 6 horas. Então, um evento que começa às 8 da noite... até as 3, a escala extra praticamente já não dá conta de atender. Então, a gente tem tentado colocar, já colocamos até como uma regra, e eu peço até para os senhores depois explicarem o porquê, de encerrar a 1 da manhã. Né? Começar um pouco mais cedo e encerrar a 1 da manhã. Isso por quê? Para trazer tranquilidade. Porque um evento que se encerra às 3, o policiamento não pode ficar até as 3 por causa da questão da hora extra. E o policiamento sairia às 2, e de 2 às 3, esse evento ficaria sem policiamento, e é o perigo. É no final da festa onde nós observamos mais problemas, onde a pessoa, às vezes, já está alcoolizada, né? Onde ocorrem as confusões, e seria o horário que a polícia já não estaria lá. Então, a gente vai regrar essa questão dos eventos para 1 hora, para justamente trazer mais segurança. Né? Que os organizadores comecem a planejar um pouco mais cedo e que o policiamento vai ser garantido até 1 da manhã, com certeza. E outras coisas que a gente tem trabalhado são também na regulamentação de bares. Né? Isso em Vila Velha... Já chegou medidas extremas em Vila Velha e na Serra de fechar bares a partir de certo horário, e não é disso que a gente tem tratado aqui. A gente tem tratado aqui do bar ou do estabelecimento comercial funcionar de acordo com o alvará de funcionamento dele. É, já foi identificado, eu posso até falar, citar o bar aqui, né, o bar da Dora, lá em Braço do Rio, é um bar que tem tido sucesso. A senhora Dora é uma senhora muito trabalhadora, tive até contato com ela, só que ela estava trabalhando de uma forma que estava trazendo prejuízo para a comunidade do entorno dela, vizinhos, e também até para os próprios frequentadores. Né? Desde o começo do ano, quando ela começou com atividades, vem recebido denúncias que primeiramente foram para o Ministério Público e foram para a Prefeitura, aí foi no momento que ela tirou o alvará dela. Só que o alvará dela permite atividade de bar. E o que ela tinha feito, né, pelo menos nesses últimos tempos, aí, de sexta a domingo, era fazer atividades similares à de uma casa noturna, à de um forró, à de um bailão. Só que sem ter a estrutura de segurança, né, necessária, sem ter o controle de pessoas que estavam entrando e saindo. E o que isso deu? Briga de casal, onde teve até agressões, tentativa de agressão com facão, faca. E, por último, que foi o evento mais grave, foi uma tentativa de homicídio de uma menina menor, de 12 anos, grávida, alcoolizada, né, dentro do bar, foi baleada. Isso aí foi tipo uma gota d'água. Né? Isso aconteceu já no meu comando aqui. Aqui nós fizemos, chamamos a prefeitura, chamamos a senhora Dura para uma conversa e hoje, ontem ela foi lá na companhia e conversou com a gente e vai tentar se regulamentar. Ou seja, não impedir que tenha um estabelecimento que tenha festas, né, até mais tarde, mas sim colocar um estabelecimento onde promova segurança para quem está lá dentro, que é o frequentador, e também para a comunidade. Né, porque hoje ela fazia um som, colocava o som, as caixas de som do lado de fora da rua, e esse som atrapalhava toda a vizinhança. Né? Ocupava, inclusive, faixa da rua com as pessoas dançando. E isso é totalmente, como posso dizer, problemático, né? Tanto para a segurança dos frequentadores quanto dela mesma. E ela se mostrou muito disposta a fazer as mudanças necessárias e vai continuar ganhando o dinheiro dela e a comunidade de Braço Rio vai continuar tendo uma opção de lazer. Senhora presidente, da minha parte, brevemente, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Eu perdi a minha contagem aqui, dá para falar mais um pouco? Bem, essa questão de policiamento, eu queria fazer uma breve explanação, porque antigamente, né, eu andei lendo um livro aqui chamado Sapiens, de um escritor israelense, e falava que antigamente não tinha necessidade de ter polícia, porque a família supria todas as necessidades do ser humano. Quando a pessoa ficava doente, os próprios familiares iam lá e cuidavam dela, ou seja, faziam um papel de médico. Quando tinha algum problema familiar, os próprios anciãos, os mais velhos, se reuniam e tomavam uma decisão e decidiam ali, faziam um papel da justiça. Idem para o papel da polícia. Quando tinha alguém que precisava ser contido, né, porque estava cometendo alguma irregularidade, os próprios familiares se reuniam, continham aquela pessoa, davam algum castigo, enfim, faziam um papel da polícia. E hoje, nas comunidades, como as cidades foram crescendo, já não tem essa estrutura, ficou muito mais complexa. Né? Então, só que em algumas cidades, algumas pessoas ainda acham que a gente consegue conviver dessa forma, né, que cada um resolvendo seus problemas com as próprias mãos, e isso a gente vê que não dá certo. Né? É muito importante que a comunidade, as pessoas tenham noção que existe um poder público que vai, né, conter os agressores, que vai julgar e que essa sensação de impunidade não passe. Né? E essa missão da polícia é essa, de garantir direitos hoje, garantir direito do professor lecionar com tranquilidade, garantir direito do trabalhador poder ir trabalhar com a sua bicicleta, poder trabalhar com o seu carro sem ser roubado, dar segurança para o empreendedor trabalhar sem ser assaltado, sem ser furtado. Então, hoje nós vemos que o papel da polícia, foi até falado numa fala, o ideal seria que a gente não investisse tanto em polícia. Mas mesmo as sociedades mais avançadas, como a Suíça, tanto a inglesa, o investimento de polícia ainda é alto, porque é necessário regular as atividades. Cada vez que a cidade vai crescendo, vai ficando mais complexo. E a polícia é isso. É basicamente garantir direitos, onde todos têm os direitos preservados. Quem quer trabalhar, consiga trabalhar com tranquilidade. Quem quer estudar, consiga estudar com tranquilidade. Porque aqui em Conceição da Barra, nós vemos uma cidade com grandes possibilidades. Né? É um povo muito criativo, um povo alegre, mas em que nós percebemos que precisa de oportunidades, tanto de emprego. Mas para ter emprego precisa ter estudo. Para ter estudo precisa ter tranquilidade para o professor ensinar. Né? Eu ainda percebo que ainda não está, não estou falando assim alarmante, como um Rio de Janeiro, como uma grande capital, mas se a gente deixar um policiamento frouxo, o professor vai ter medo de ir para certos bairros. E a gente quer que ele trabalhe com tranquilidade em todo o bairro, tanto aqui na sede quanto nos distritos. Então a minha fala é essa, a polícia existe, e a Casa Polícia Militar aqui existe, para que todos os demais órgãos, tanto do Estado quanto particulares, trabalhem com tranquilidade. E esses policiais aqui de Conceição da Barra estão à disposição do município e aguardam, e eu, como comandante, aguardo a contribuição da sociedade através dos senhores vereadores. Obrigado pela oportunidade e estou à disposição.
Capitão, o vereador George, gostaria de perguntar? Não. Nós convidamos o senhor para compor a mesa. Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador George.
Muito boa noite a todos, senhora presidente, nosso vice-presidente Sr. Gilmar Souza Barbosa, primeiro secretário, vereador Almir, segundo secretário, Luciara, cumprimentar o nosso vereador Adilson, vereador Kleber, vereador Wallison, vereador Juvenal, vereador Jorge Rocha, vereadora Joilda, os nossos funcionários dessa Casa de Leis, nosso capitão Scardini, nosso procurador, Jardim. E o público presente, em nome do meu assessor Edilson, boa noite, nosso querido Anjinho que está por aí. Bem, nesse primeiro momento eu fiz questão de cumprimentar todos os colegas, os pares. A gente está numa retomada, né, de sessões. Teve um recesso, mas as nossas atividades, a nossa prestação de serviço ao povo, ela não teve recesso e não tem recesso. Então eu faço questão de cumprimentá-los um a um, pois nos estamos reencontrando aqui nessa Casa de Leis. E agradecer e parabenizar o trabalho do capitão Scardini. Eu acredito, capitão, que essa sua vinda aqui é muito importante. Eu quero já aproveitar para convidá-lo para a próxima sessão em Braço do Rio, dia 17, na próxima quinta-feira, dia 17. Eu fiz um requerimento convocando o nosso gestor de segurança pública do município, Jalmas Greis, para estar naquela sessão, trazendo alguns esclarecimentos para a comunidade. Eu gostaria de contar com a presença do senhor. Hoje aqui nós temos um público menor, né, poucas pessoas em nosso auditório, mas eu acredito que lá nós teremos um público também razoável para ouvir essa explanação que o senhor fez aqui. Acho que vai ser de grande valia a sua ida lá naquela sessão. Então, desde já, eu convido o senhor e antecipo pedindo à senhora presidente que já autorize o uso da fala desse capitão na tribuna no dia 17 de agosto. Do mais, eu só quero mesmo, são essas as minhas palavras, tá? Uma boa noite a todos. Só para reiterar um pouco mais, falar da minha satisfação com as demandas que a gente tem tido e têm sido atendidas pelo Executivo. É certo que temos algumas dificuldades que precisam ser sanadas, mas graças a Deus o tempo de chuvada, né? Alguns falam, dá o nome de Lamia, que é uma pronúncia lá do Mato Grosso, que esse tempo chuvoso dá o nome de Lamia. E a gente não tem conseguido, ou seja, o Executivo não tem conseguido fazer as estradas periodicamente, no tempo certo, e deixar a escoação de toda a produção, em especial o transporte, né, mais cômodo. E eu tenho pedido um pouco de paciência aos nossos usuários, ao nosso povo barrense, e tenho entendido a dificuldade que enfrenta, então, o nosso município de fazer esses serviços. E eu agradeço. A gente tem observado que o município tem tido total interesse em levar o nosso município avante, né? Trazer dias melhores. Mas, infelizmente, nesse quesito de estradas, não está sendo possível. Mas, quando se fala em entretenimento, quando se fala em atendimento, a gente tem visto que, principalmente eu, particularmente eu, tenho visto que o interesse e os esforços por parte do governo tem sido essencial. Do mais, um abraço a todos e muito obrigado.
Convido o nosso vice-presidente para ocupar o lugar da presidência enquanto faço o uso da palavra.
Convido a vereadora e presidente desta casa a usar a tribuna.
Meus cumprimentos ao vice-presidente Chidiomar, primeiro secretário Almir, segunda secretária Luciara, capitão Samir, procurador Jadson, secretário legislativo Leandro, chefe de gabinete Osiel, minha amiga vereadora Joilda, amigo Jorginho, amigo vereador Juvenal, amigo vereador George, nosso querido Alisson, grande amigo vereador, nosso grande vereador Clebinho, grande vereador Adilson e meu querido esposo Anjinho, que jamais poderia deixar de ser esquecido, né? Os vereadores dessa casa, primeiro lugar, eu quero agradecer pelas sábias palavras do capitão Samir. Quero desejar mais uma vez sucesso neste município e colocar esta Câmara de Vereadores à disposição. Tenho certeza que o senhor irá contribuir muito com a segurança deste município. Já tive a oportunidade de conversar com o sargento e aquilo que o senhor acabou de explanar, realmente a coisa pode acontecer. Nós temos que estar alguns momentos nas portas de bares, a polícia militar, nas escolas, com tempo, para que realmente todos possam perceber que a polícia está atento em todas as ações do município. Temos uma grande preocupação com este município na questão da segurança. Já passamos por situações difíceis e temos certeza e confiamos no trabalho da Polícia Militar. Meus amigos vereadores e vereadoras, 6 meses, podemos dizer, 7 meses com recesso, se passaram. E tenho certeza que também entre nós houve um amadurecimento. Muitos estão vindo aqui hoje, nesta casa, pelo primeiro mandato, a não ser eu, o vereador Kleber e o vereador Adilson, que estão tendo a oportunidade da reeleição. O vereador Kleber já está lá na 4ª reeleição, que eu não sei nem dizer, viu, vereador Kleber, como que se dá esse nome. Tá? Em São Salvador de uma reeleição, depois a 3ª, não sabemos, nem a 4ª. Né? Temos até que consultar isso no português. Então, nós já temos um pouquinho de amadurecimento, mas não é suficiente dizer que sabemos tudo. Na política, você nunca sabe tudo. Você está sempre, é um aprendizado, você está sempre aprendendo. Mas eu espero que nesses 7 meses de trabalho, de convivência, em prol deste município, que nós amadurecemos um pouco e que, a partir de agora, possamos, nesta Casa de Leis, sempre buscar cada vez mais o melhor para a Conceição da Barra e para todos nós. Porque nós sabemos que daqui 3 anos, muitos de nós poderemos estar aí pleiteando a uma reeleição. E não podemos deixar para a última hora. Nós temos que trabalhar desde dia 2 de outubro, assim quando ganhamos, e começar o nosso trabalho. E assim temos que fazer aqui nesta Casa de Leis, sempre, muitas vezes, avançando e às vezes recuando para o bem de Conceição da Barra. A política tem isso. Eu costumo dizer, e às vezes eu brinco, que a política tudo pode e às vezes nada pode. Então é preciso ter esse amadurecimento para que a gente possa fazer o melhor com São Dabá. Eu sei do carinho, do amor que eu tenho e todos os vereadores e todos nós. Se aqui escolhemos para morar é porque amamos. Muitos de nós temos aqui opções. Poderia morar em outro município, mas escolheu morar em São Dabá pelo grande amor, pela grande beleza, pela grande tranquilidade que esta cidade faz. Eu gostaria, nesta tribuna, de solicitar ao nosso prefeito que analise as nossas indicações. Eu já ouvi, muitas vezes, vereadores falarem assim, ah, não vou fazer indicação, para quê? Eu não, eu continuo insistindo nas indicações. Eu acho que o vereador é o termômetro da população. É através do vereador que a população reivindica, que ela está ali sempre lastimando, pedindo, solicitando, e eu vou sempre continuar fazendo indicações. Porque nós precisamos, que através da indicação, para que a gente possa atender cada vez mais os nossos eleitores. Nós tivemos, eu e o vereador Wallace, tivemos a oportunidade de fazer uma visita na comunidade para discutirmos e analisarmos a questão do eucalipto neste município. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa e que naquele momento lá eu ficava muito preocupada com vários plantios de eucalipto, ou melhor dizer, mais de 43 mil hectares de eucalipto nesse município. E nós dois fomos informados que estava tendo um plantio de eucalipto neste município. E nós temos na lei orgânica que diz lá a porcentagem que nós podemos ter neste município. Ficamos preocupados e fomos até a comunidade para avaliar este fato. Este é um papel do vereador, realmente fiscalizar, verificar realmente o que está acontecendo no município. Nós também temos um papel de proteção, é proteger o povo deste município. Então, é isso que é o nosso papel, é buscar a união, é buscar realmente que a gente possa ajudar o município, ajudar o executivo, para que nós possamos desenvolver cada vez coisas melhores, o legislativo, o executivo, buscar a harmonia dos poderes. Não adianta hoje aquelas questões de passado ficar só com desentendimento e muitas vezes esquecer o que pode vir de melhor para os nossos munícipes. Essa é a grande preocupação nossa, de buscarmos o que é melhor. E enquanto estiver à frente deste poder legislativo, quero buscar a harmonia, a união e o melhor desenvolvimento para a Constituição da Barra. Quero contar com todos vocês, todos os senhores vereadores e vereadoras, para que a gente possa sair daqui em 2020 como a maior legislatura que teve neste município. Meu muito obrigada.
Convido a vereadora e presidente desta casa a retomar o seu lugar aqui na mesa, diretora.
Encaminho as comissões permanentes competentes para exarar parecer nos projetos de leis que segue, conforme determina o artigo 136 do Regimento Interno Cameral. Projeto de Lei número 023/2017 institui o Dia Municipal do Condutor de Transporte Escolar no âmbito do município de Conceição da Barra e da outras providências. Projeto de Lei número 024/2017 ordena e disciplina a nomeação com títulos a bairro e logradouros do perímetro urbano do município de Conceição da Barra e dá outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Conhecendo os pareceres das comissões permanentes, competentes, exarados, passaremos à votação dos seguintes projetos de leis. Leitura do parecer do projeto de lei número 018/2017.
Boa noite. Parecer em conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Educação, Saúde e Assistência, Finanças e Orçamento, nos termos do artigo 83 do Regimento Interno deste Legislativo Municipal, ao Projeto de Lei número 018/2017, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que cria o Centro de Excelência Educacional Jorge Duples Andrade Donati, Escola Municipal no Distrito de Braço do Rio, neste município de Conceição da Barra. As comissões permanentes acima nomeadas, em reunião realizada conforme determina os artigos 65 e seguintes do Regimento Interno Cameral, presente todos os membros após terem analisado o projeto de lei número 018/2017, decidiram por unanimidade encaminhar o presente projeto de lei ao plenário para deliberação, recomendando aos nobres pares a votação favorável à aprovação da matéria. Analisando o projeto de lei, as comissões concluem que a proposição em análise atende aos requisitos formais definidos nos artigos 109 e seguintes do regimento interno deste Poder Legislativo. Da mesma forma, trata-se de matéria de competência do Poder Executivo Municipal para sobre ela legislar, conforme previsto no artigo 100 da Lei Orgânica Municipal. Quanto ao mérito, cabe ressaltar que a matéria é de extrema importância para o desenvolvimento da educação no município de Conceição da Barra, pois a criação de um centro de excelência em educação só propicia crescimento para a sociedade. É o parecer. Sala das sessões da Câmara Municipal de Conceição da Barra, Espírito Santo, em 3 de agosto de 2017. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente, Joilda Araújo dos Santos. Relator, Luciara Ferreira da Silva. Membro, Jorge Rocha dos Santos. Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Presidente, Joilda Araújo dos Santos. Relator, Juvenal dos Santos. Membro, Jorge Rocha dos Santos. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, Luciara Ferreira da Silva. Relator, Juvenal dos Santos. Membro, Joilda Araújo dos Santos.
Em discussão, parecer. Em votação. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Em discussão, projeto de lei número 018/2017. Em votação. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos. Encaminho o projeto de lei número 018/2017 à Comissão Permanente de Legislação, Redação Final, para elaboração da redação final. Em discussão, redação final do projeto de lei número 018/2017. Em votação. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos. Leitura do parecer do projeto de lei número 019/2017.
Parecer em conjunto das comissões de legislação, justiça e redação final, educação, saúde, assistência, finanças e orçamento, nos termos do artigo 83 do regimento interno deste Legislativo Municipal, ao projeto de lei número 019/2017, de autoria do senhor prefeito municipal, que cria o Centro de Excelência Educacional Jorge Duplis Andrade Donati, escola municipal no distrito de Braço do Rio, neste município de Conceição da Barra. Projeto de lei número 019/2017, da autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, sob a forma projeto de lei, com o objetivo de criar o Centro Municipal de Educação Infantil, Dr. Aloysio Feuer Smirdeli, escola municipal no distrito de Braço do Rio. Assim, o projeto encontra-se nesta comissão, em atendimento às normas regimentais que disciplinam sua tramitação. Estando, portanto, sob a responsabilidade desta relatoria, para que seja exarado parecer sobre sua legalidade e constitucionalidade. Parecer. A matéria de competência desta comissão para elaboração do competente parecer nos termos do artigo 79 do Regimento Interno. Vale ressaltar que a matéria submetida à análise atende à legislação para a iniciativa do projeto de lei conforme artigo 100, da Lei Orgânica Municipal. Diante disso, verifica-se que a presente proposição cumpre fielmente ao que prevê a Constituição da República Federativa do Brasil, bem como a Lei Orgânica do município de Conceição da Barra, inexistindo óbice, por ora, para sua tramitação, uma vez que está de acordo com os ditames legais e constitucionais. Conclusão. Considerando, portanto, os fundamentos legais e constitucionais, esta relatoria resolve exarar parecer de forma favorável à tramitação e aprovação da matéria apresentada. Este é o parecer, salvo melhor juízo. Face ao acima exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 019/2017. Sala das Comissões, 3 de agosto de 2017. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente, Joilda Araújo dos Santos. Relator, Luciara Ferreira da Silva. Membro, Jorge Rocha dos Santos.
Em discussão, parecer. Em votação. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Em discussão, projeto de lei número 019/2017. Em votação. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Encaminho o projeto de lei número 019/2017 à Comissão de Permanente de Legislação e Redação Final para elaboração da redação final. Em discussão, a redação final do projeto de lei número 019/2017. Em votação, aqueles que aprovarem permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Leitura do parecer do projeto de lei número 021/2017.
Boa noite a todos. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei número 021/2017, que dispõe sobre a denominação de rua no bairro Urbes, no município de Conceição da Barra, Espírito Santo. Autoria: Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Senhores vereadores, o presente projeto de lei tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa da excelentíssima senhora vereadora Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, com o objetivo de exercer prerrogativas constantes no regimento interno e na lei orgânica municipal. Com a presente proposição, a nobre vereadora pretende denominar a Avenida Rio de Janeiro, que tem início na rodovia Adolfo Serra e seu término na rua Arthur Donato, no bairro Urbis, conforme fotos anexas. Desta forma, o projeto encontra-se nesta casa de comissão em atendimento às normas regimentais que disciplinam sua tramitação, estando, portanto, sob a responsabilidade desta relatoria, para que seja exarado o parecer sobre sua legalidade e constitucionalidade. A matéria é de competência desta comissão para a elaboração do competente parecer, nos termos do artigo 79 do Regimento Interno. O Poder Legislativo do município tem como função principal a legislativa, leis de iniciativa da Câmara, ou mais propriamente de seus vereadores, são todas as que a lei orgânica municipal não reserva, expressa e privativamente, à iniciativa do prefeito. Desta forma, provocada a manifestar-se em parecer ao projeto de lei número 021/2017, esta comissão manifesta-se favoravelmente. Eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que não lhe permita a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, opinam pela aprovação, pois é justa e meritória a homenagem póstuma dedicada por este Poder Legislativo ao saudoso Jorge Duflis Andrade Donati, pela dedicação e contribuição ao crescimento deste município. Face ao cima exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 021/2017, sala das comissões, 3 de agosto de 2017, Comissão de Legislação e Justiça, presidente Joilda Araújo dos Santos, relatora Luciara Ferreira da Silva e membro Jorge Rocha dos Santos.
Em discussão, parecer. Em votação. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos. A favor. Em discussão, projeto de lei número 021/2017. Em votação. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Encaminho o projeto de lei número 021/2017 à Comissão Permanente de Legislação e Redação Final para elaboração da redação final. Em discussão, a redação final do projeto de lei número 021/2017. Em votação, aqueles que aprovarem permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Leitura do parecer do projeto de lei número 022/2017.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de lei número 022/2017, que dispõe sobre a denominação de rua no bairro Nossa Senhora da Conceição, no município de Conceição da Barra, Espírito Santo. Autoria: Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Senhores vereadores, o presente projeto de lei tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa da excelentíssima senhora vereadora Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, com o objetivo de exercer suas prerrogativas constantes no regimento interno e na lei orgânica municipal, com a presente proposição, a nobre vereadora pretende denominar a rua projetada que tem início na rua 22 de novembro, esquina com a rua Beco do Daúde, e o seu término na Avenida Linha Verde, no bairro Nossa Senhora da Conceição, conforme fotos anexas. Desta forma, o projeto encontra-se nesta comissão. Em atendimento às normas regimentais que disciplinam sua tramitação, estando, portanto, sob a responsabilidade desta relatoria, para que seja exarada o parecer sobre sua legalidade e constitucionalidade. A matéria é de competência desta comissão para elaboração do competente parecer, nos termos do artigo 79 do Regimento Interno. O Poder Legislativo do município tem como função precípua e legislativa leis de iniciativa da Câmara ou mais propriamente de seus vereadores. São todas as que a lei orgânica municipal não reserva. Expressa e privativamente a iniciativa do prefeito. Desta forma, provocada a manifestar-se em parecer ao projeto de lei número 022/2017, esta comissão manifesta-se favoravelmente, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que não lhe permita a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, opinam pela aprovação, pois merece destaque a homenagem póstuma dedicada por este poder legislativo e o Dete Vaz dos Santos por sua vida enquanto esteve aqui no seio desta sociedade. Face acima exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 022/2017. Conclamo aos pares a endossarem o parecer. Sala das Comissões, 3 de agosto de 2017. Comissão de Legislação e Justiça. Presidente, Joilda Araújo dos Santos. Relatora, Luciara Ferreira da Silva. E membro, Jorge Rocha dos Santos.
Em discussão, parecer. Em votação. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Em discussão, projeto de lei número 022/2017. Em votação. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Encaminho o projeto de lei número 022/2017, a Comissão Permanente de Legislação e Redação Final, para elaboração da redação final. Em discussão, redação final do projeto de lei número 022/2017. Em votação, aqueles que aprovarem permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Encaminho para a Secretaria Legislativa as proposições apresentadas e os projetos de leis, ora aprovados para os devidos fins. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que apresentem, no prazo de 5 dias a esta presidência, 2 nomes de pessoas para que sejam apresentados ao plenário e que, depois de aprovado, sejam agraciados com o título de cidadão barrense em sessão solene. Agradeço a presença de todos e, nada mais havendo a tratar, a sessão está encerrada.